Prefeito, aqui hoje à tarde você tem uma reunião com o pessoal da Embasa relacionado ao projeto de revitalização do rio?
É verdade. Aqui não só a revitalização do rio, mas a preservação da única porção verde que sobrou na parte baixa da cidade. Essa preservação aqui significa garantir um futuro para a cidade, para outras gerações. Mas agora nós já vamos fazer um parque. O primeiro estágio do parque vai aqui da Bartolomeu de Gusmão até o viaduto da Luiz Eduardo Magalhães. Depois vamos ali para aquela área do estado do Lomanto Júnior, dos lagos do estado do Lomanto Júnior. Depois ali do estado do Lomanto Júnior nós já vamos seguir até a Jota Pedral, aí é o parque. Vamos também iniciar uma restauração do Poço Escuro, uma obra do grande urbanista internacional, renomado internacionalmente, o Jaime Lerner. E agora que nós conseguimos a liberação dos recursos do Finisa, teve umas questões de atraso, mas nós já estamos, eu tomei conhecimento, recebi hoje um comunicado de Curitiba que toda a documentação que precisava já chegou à conquista para que a gente possa assinar o contrato definitivo com Lerner no meio da semana. O ex-governador Nilo colocou um avião, um jatinho, para buscar Lerner, para que nós pudéssemos fazer aqui um grande evento com a presença dele. Mas infelizmente ele submeteu uma cirurgia, está com 80 anos, uma cirurgia na coluna, e ele está com dificuldades de locomoção. E nós pensamos também em ir lá para fazer o registro. Mas como nós já temos um registro com Jaime Lerner, quando nós fizemos uma visita, ele naturalmente assinará, nós vamos pegar um registro com um colega que nós temos lá em Curitiba, o registro dele assinando o contrato para que a gente possa divulgar na próxima semana e já iniciar as obras.
Então se trata mesmo de um contrato direto com Jaime Lerner, não uma equipe associada ou franqueada por ele.
Olha só, nós pensamos inicialmente que Lerner faria todo o projeto de mobilidade urbana, mas devido à distância, o custo, e ele só trabalha com a equipe dele, nós pegamos a Via 11 Engenharia, da Eloy Cocani, que trabalha diretamente com o Lerner, que empresta assessoria para ele. Então a Via 11 fará o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, necessário, o Ministério das Cidades, ex-Ministério da Cidade, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, exige. E nós estamos, inclusive, também com o Plano Municipal de Transporte, importantíssimo para a gente desenhar os modais de trânsito aqui, envolvendo táxi, envolvendo também Uber. A própria linha remanescente da Vitória, hoje, para você fazer um processo licitatório, nós não queremos cometer os erros do governo passado. A licitação não acabou, judicializada, o ex-prefeito condenado, a Cidade Verde condenada, nós não queremos repetir. E o plano e o trabalho que nós vamos fazer, o termo de referência, não tem ninguém melhor no Brasil para ter igual. Para evitar os problemas, a judicialização...
Atrasar, né?
Atrasa, e nós queremos fazer para que... Hoje eles sabem o que o Ministério Público exige, o que os tribunais exigem, e nós estamos muito seguros e faremos essa licitação do lote da aviação Vitória. O lote da Cidade Verde, condenado, e o ex-prefeito também condenado, ela opera garantida por uma liminar. E o juiz já tinha aberto o prazo para 6 meses a gente realizar a licitação. Mas eles conseguiram uma liminar, o que foi importante. Porque senão a cidade ficaria sem 2 lotes para operar. E, portanto, nós estamos trabalhando sem improvisar. Daí essas assessorias importantes que nós estamos buscando.
Eu não queria falar nisso não, mas já que você tocou no assunto, a prefeitura está preparada para a hipótese dada como certa da Cidade Verde deixar o lote emergencial no dia 31 de maio? Ou vai, mais uma vez, ter que recorrer a um serviço extraordinário como o da Novo Horizonte com esse custo à parte?
Veja só, eu estou muito confiante. Eu fui surpreendido pela Cidade Verde. Eu usei uma expressão que nós carregamos água no cesto para atender a empresa. Tudo, Jorlando, que a empresa pediu, nós atendemos 100%. Solicitaram um aumento de tarifa. Nós que pegamos uma tarifa política e que levou, inclusive, à própria falência da Vitória e tomaram a D38, como fizeram no passado com a passaredo com a P50. Nós saímos de uma tarifa de 2,80 para 3,30 e depois para 3,80, e eles queriam sinalizar essa tarifa para mais de 4. Mas para que ficasse onde ficou, precisou a gente mandar para a Câmara um pedido de isenção do ISSQN e foi dado. Então, tudo que a empresa pediu, tarifa, isenção e a fiscalização das vans, que antes da empresa solicitar, é uma obrigação por conta de uma recomendação do Ministério Público. Depois de muito tempo, a Polícia Militar não participava, chegou presente. Quando a Polícia Militar chegou para valer, para que nós pudéssemos fazer as blitz, iniciamos, um desembargador proibiu as apreensões das vans e também o juiz aqui da vara da Fazenda Pública. Isso fragilizou. Então, nós continuamos fazendo essas blitz, mas elas estão fragilizadas por força da ausência das apreensões por conta das decisões judiciais. Quando a empresa mandou a carta, e eu diria que ela mandou um aviso para o dia 31, nós teríamos tempo para conversar com a própria empresa, de continuar dialogando com a empresa. Mas quando a empresa, de forma unilateral, desrespeitosa, Vitória da Conquista não merece isso. Inclusive o presidente da Câmara, Luciano Gomes, fez duras críticas à empresa. Eles suspenderam as linhas sociais, que tem uma incidência enorme de gratuidade. E eu tinha duas alternativas: deixar a população sem o transporte, estudantes de meia passagem, trabalhadores, pessoas que dependem do ônibus para tratamento de saúde e para outras atividades, ficar sem o transporte, ou a prefeitura bancar o transporte. Foi o que nós fizemos, porque nós não poderíamos praticar nenhuma tarifa no ônibus da Novo Horizonte, porque é um ônibus rodoviário e não urbano. Muito bem, fizemos isso, mas nós entendemos que a empresa, o que ela fez, ela é obrigada a pagar. A prefeitura vai honrar o compromisso, porque foi um acordo firmado prefeitura e Novo Horizonte, e o que pagar nós vamos buscar o ressarcimento. E eu entendo que, tenho conversado com os nossos advogados, não tem como a empresa se livrar desta despesa que ela impôs ao município. Ela abandonou linhas. E você sabe, ao abandonar as linhas menos rentáveis, isto significa logo mexer na planilha. Mas nós não mexemos na planilha, porque isso poderia prejudicar uma outra empresa. Nós estamos agora buscando uma nova empresa para poder suceder a Cidade Verde. Eu disse que, pelo que ela fez, nós não aceitamos ela operar o lote emergencial, a forma desrespeitosa e deselegante para com a cidade. E o lote que ela opera, não, o 2, foi fruto de uma licitação em que pese está judicializada. Mas ele está aí, eles têm uma garantia. Mas o lote emergencial, nós entendemos que encerramos as relações com a empresa em relação ao lote emergencial.
Isso significa que a partir de 31 de maio a prefeitura já terá ou já tem a empresa que vai fazer as linhas desse lote emergencial, ou isso está havendo alguma dificuldade?
Não, são várias empresas interessadas. Interessante que quando a cidade, quando a Vitória, nós fizemos um bloqueio em função daqueles ônibus que soltavam as rodas, e eu estava vendo a hora de acontecer uma tragédia, a Cidade Verde impediu que outras empresas viessem para cá. As próprias empresas disseram, e eu disse para os diretores da Cidade Verde, para o senhor Paulo Bongiovanni, para o Roberto, que vieram do Paraná, eles vieram do São Paulo e do Paraná, eu disse: vocês trabalharam, fizeram um lobby para que nenhuma empresa viesse. E naquele momento de dificuldades, nós, de forma assodada, eu disse: ruim com eles, pior sem eles. Eles já estavam aqui em Conquista, já tem uma estrutura aqui, e tinham 10 ou 12 ônibus remanescentes da D38, que o governo passado teria tomado e passado para a Cidade Verde. Eles já tinham uns veículos aqui, nós entendemos, achamos melhor que ela fizesse. Ocorre que a empresa, ela estava operando muito mal, e é uma empresa que tem credibilidade na cidade. Passageiros estão ficando, e nós temos um estudo, veio um técnico de Salvador e constatou que ficam passageiros 40, 45 minutos. Outra coisa interessante, Conquista é atrativa. Conquista, eles falam, Conquista não dá prejuízo à Cidade Verde, dá lucro. Cada carro aqui tem um lucro de mais de 30 mil reais. Só que o que eles falam é verdade, a prefeitura não tinha condição de acompanhar, hoje ela tem. Para você ter uma ideia, Conquista tem a mesma quantidade de passageiros de Feira de Santana. Se você me perguntar por que, você já tem a resposta. 18 mil mototáxis tem Feira de Santana. Outra coisa, Feira de Santana, renda per capita, ela tem por pessoa, um para três veículos, Conquista tem um para cinco. Então, Feira tem mais veículos, mas ocorre que tem algo que a empresa, ela fala, e é verdade o que ela fala, e que nós vamos checar. Ela diz, por exemplo, estranho, a média nacional de estudantes com meia carteira no Brasil é de 10 a 20%. Tem cidades que é 10, tem cidades que é 20. Você puxa, faz um corte para 15, embora ainda empiricamente, 15%. A média que ela apresenta de Conquista é de 30%. Isso precisa ser checado. Isso precisa ser constatado. E nós estamos buscando mecanismos para checar.
Isso tudo está nesse estudo que vocês contrataram?
Com certeza, com estudo. E nós vamos fazer uma auditoria na empresa. Vamos fazer uma auditoria na empresa, inclusive com uma empresa conceituada, porque o que ele fala é verdade. E nós vamos provar que a Cidade Verde engana a cidade de Vitória da Conquista.
Tem previsão dessa auditoria começar? Você está considerando aí o direito à intervenção que o município tem?
Nós não temos pressa da auditoria, porque os erros cometidos ou não, a auditoria vai evidenciar. Você tem como fazer alguns 2, 3 ou 4 anos retroativos. Nós vamos fazer uma auditoria para que a cidade de Vitória da Conquista venha ter o conhecimento da verdade. Conquista é uma cidade, os empresários estão dizendo, atrativa. Os técnicos que ficaram no terminal, impressionados com a quantidade de passageiros que Conquista tem, não tem ônibus. Conquista tem passageiro, não tem ônibus. A empresa está operando esse lote 2, operando muito mal, um pouco melhor do que a Vitória, mas está operando mal. Tem muitas pessoas reclamando que eles reduziram e nós estávamos sem mecanismo de acompanhamento. É uma empresa, inclusive, que tem tecnologia, eles têm uma gestão profissional e encontrou na prefeitura amadores. Mas nós estamos, neste aprendizado, buscando assessorias técnicas de excelência para sair do amadorismo e chegar a sentar à mesa com a Cidade Verde e mostrar a ela que ela não está falando a verdade para a população de Conquista.
Para amenizar a pergunta que eu fazia antes de você tocar, você tem feito planos, encomendado planos para a formatação da cidade que você diz de 200 anos para 2040? Plano de mobilidade urbana, plano de saneamento, o PDDU. Pelo que eu vi, esse investimento da prefeitura chega ou passa de cerca de 6 milhões de reais. Super importante. Mas você considera que fazer o Parque da Cidade, além desse legado de ter preparado, ter deixado todo o planejamento da cidade pronto, pode ser o seu principal legado depois de... Quando você sai da prefeitura, que pode ser daqui a 8 anos, ou a 20, não sei, depois você dá uma de maduro, ninguém sabe, né?
Olha, Jorlando, isso é um legado para as futuras gerações. Eu nasci aqui perto, na Rua do Gancho. Eu conheço bem onde nós estamos aqui. Você cavava aqui um metro e meio, tem água. Aqui era o Aguão, de 1905. E aí, no governo de José Raimundo, ele acertadamente entrou aqui com ação de discriminação de terra pública, arguindo que o açude, quando o Pedral rompeu o açude, pessoas invadiram, dizendo aqui é meu, essa glebe é minha, etc e tal. Nessa ação de 2004, nós já estamos vendo que dificilmente alguém vai provar que isso aqui é de um particular ou dos particulares. Isso pertence ao município. 1905, Sabarreto designou isso aqui para o Aguão. 1905, Pedral rompeu o açude em 1963. E aí os cartórios, inclusive um cartório que foi fechado pela Polícia Federal, acabou fazendo matrículas em 2012, 2013, 2014. Nós estamos falando de 1905 e de 1963, quando Pedral rompeu o açude. Então, isso aqui, graças a Deus, pertence ao município. Isso haverá de ser preservado. daqui até a Jota Pedral. E nós já estamos pensando também no vale, desenhando a poligonal do vale, aonde tem Boqueirão, antigo Boqueirão, aonde você tem talude, você tem rio, você tem uma vida e você tem uma vegetação. E, portanto, eu dizia aqui, desde 2017, quem construiu aqui, construiu, quem não construiu, não construirá mais.
E os que já construíram, e o que tem aqui colocado, vai ter algum tipo de demanda da prefeitura para retirar, ou vai fazer os ajustes no, de contorno?
Ah, veja, você vê aqui edificações enormes, galpões e também ali na Rua do Gancho. A prefeitura não vai mandar meter o trator. Vamos fazer aqui uma auditoria com a participação dos cartórios. Nós já estamos contactando uma empresa no Recife. Estamos, e vamos fazer uma espécie de um recadastramento de áreas públicas, um levantamento. Uma regularização, eu não sei se o termo é esse.
Necessário.
Uma regularização fundiária de terras públicas. E aí você vai se surpreender. A grilagem de terra que aconteceu aqui, não estou dizendo nesse espaço. Em toda a cidade nós vamos fazer um levantamento criterioso. Vamos imaginar aqui, vamos voltar aqui para onde nós estamos, onde era que a Fenacoro trabalhava aqui, margeando o rio. Se você tem uma edificação aqui, se provada que é do município, nós vamos fazer o cálculo do valor dessa área por metro quadrado e sugerir ao proprietário uma contrapartida, uma restauração de uma quadra, de um posto de saúde, a pavimentação de uma rua.
Uma compensação.
É uma compensação e todos ficarão felizes com esta maravilha que nós estamos deixando para a cidade.
Zé, muito obrigado, viu?
Um abraço. Agora...